Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. E hoje, né, estaremos falando de um assunto que foi muito pedido nas nossas redes sociais, principalmente, porque é um assunto que parece simples, mas não é tão simples. Um assunto cheio de detalhes. Então, hoje estaremos iniciando o episódio 1 da série chamada Limpeza. E nada melhor do que falar que a nossa série começa com um nome muito interessante, A Limpeza Fantasma. Você quer saber mais um pouquinho sobre isso? Então fique ligado. E na nossa sala, como de costume, né? Eu sou Ivo Adams e temos aqui também Thiago Rosa, violinista popular e erudito, e Ângelo Mendes, que já deve ter limpado uns dois violinos na vida e sabe algumas técnicas, né? Nosso luthier da MV Elétrico.
Foi um
Sejam bem-vindos
e meio.
à mesa, né? É claro. E aí, como vocês estão, né? Tão bem? Tudo certo com vocês?
Tudo certo.
Limpinhos, tomado banho?
Nada
E aí?
resolvido.
Tudo nada resolvido? Vamos que vamos, é? Então, hoje, para iniciar essa série sobre limpeza, pergunta direto na lata. Certo ou errado limpar o nosso violino com lustra móveis, professor Ângelo Mendes?
Ah, é certo, claro que pode limpar com lustramóveis. Pode limpar sim,
Pode? Tudo que é de
pode.
madeira, né? De madeira, e daí?
Ele só vai ilustrar, não vai arrancar craca nenhuma. Ele só vai dar
Ah, que
uma.
isso, ué?
É aquela sujeira debaixo do tapete, você sabe, né? Como que é, né? É isso aí.
Não fica limpinho
Lustramóveis é
brilhando, não?
isso.
Meu vô limpava com lustramóveis. Eu lembro até hoje. Ele pegava os lustramóveis, dava aquele talento. Ó, como tá brilhando. Eu não lembro se ficava brilhando, não, mas eu lembro que ele fazia.
Ó, agora falando sério,
Entendi.
agora vamos falar sério. É o seguinte, tem muitos violinos antigos que são mal cuidados, que tem partes na região dele ali que não tem mais verniz, tá, a madeira está exposta ali, né? Principalmente ali no C, do lado direito ali, às vezes pega o dedo. Até eu fui fazer uma apresentação com a minha irmã esse final de semana. Eu falei assim, ô Angélica, tem algum problema com o seu case, que tava sem verniz a ponta do violino dela, a ponta superior do C ali. Ela falou assim, não, Ângela, é meu dedo, meu dedo que pega
O dedão
ali
passa
na
no alto e vai
arcada.
arrancando.
E é o indicador. O indicador
Pode
pega
crer.
lá na pontinha, tá sem verniz.
Eu já vi muito violino assim, cara.
Aí, então, agora, esse tipo de situação que é. Aí compromete você passar qualquer produto químico ali para limpeza, porque aí entrou na madeira, vai detonando, vai estragando a madeira, né? Vai.
Sim, mas
Agora.
vem cá, o lustra-móvel vai lustrar o meu violino, mas ele não vai danificar, não vai. Porque às vezes a gente não enxerga, porque a olho nu não dá para ver, mas como qualquer madeira, ela tem os poros da madeira, não é? Que o
Tá.
verniz já por si só já entra nesses poros,
E já
mas ela
isola.
não vai. Já isola, ela não vai em algum momento acabar isolando a sujeira que está nesses poros. Ou acabar atrapalhando a vibração, ou apenas só dar brilho, ou às vezes pode danificar o verniz, porque existem vários estilos de verniz. Às vezes o verniz aplicado num lugar muito frio é diferente de um verniz aplicado num lugar muito quente. Um verniz aplicado em uma oficina, às vezes é diferente e aplicado pelo um luthier lá de onde João perdeu as botas. Então, e aí, professor Ângelo Mendes?
Foi João que perdeu as botas, cara?
Ângelo? Ângelo, Ângelo,
Rapaz.
Ângelo.
Não, desculpa aí. Eu fiquei preocupado achando que tinha cortado minha gravação aqui. Mas tá tudo certo.
Errou!
Vamos lá.
Errou! Gente, isso acontece ao vivo e eu não vou cortar dessa vez. Ele fala que
Não.
gente caiu, mas. Não,
É que
não vou cortar,
eu já
não.
dei uma mijada no Ivo, que ele usa um aparelho só. Né? E se
É.
acontecer algum BO, e eu que dei mijada, né? Pode acontecer comigo, né? Assim, vai, vai, seu
Essas expressões do
língua.
sul aí, tem gente que vai achar que você fez isso literalmente no Ivo, velho. Explica aqui que é uma mijada. Explica aí, porque eu não entendi, não.
Olha,
Mas eu
mijada tipo
entendi, eu
assim,
já
a
morei
chamada
nessa
de
região.
atenção, sabe?
Ah, você chamou a atenção, você deu uma bronca.
É aquele puxão de orelha.
Entendi. Um puxão de orelha, isso.
Puxão de orelha. É igual se eu chegar pra vocês aqui agora. E aí, como é que anda o baba de hoje? E aí?
Anda o quê?
É, você sabe o que é? Não sabe.
Eu esqueci que tava no podcast, achei que a gente tava conversando aqui, foi mal.
E aí, vamos bater um baba hoje? Você sabe o que é isso?
Não. Não sei não.
Não?
Não.
É, pois é, aqui na Bahia bater baba é jogar bola.
Aí. Tiago, o que é?
Viva a regionalização maravilhosa do Brasil.
Você vai chamar a atenção de alguém? Qual que é o que tem alguma gíria que se usa aí em Minas?
Não, aqui.
Ou não?
Não, eu costumo. É porque eu sou meio maloca, né? Eu moro em Minas, mas eu sou meio. Eu sou paulista, né? Então eu sou meio maloca. Sério? Da Zona Leste, assim. Então, tipo, eu falo que, tipo, deu um rala.
Só morou lá um ano no nascimento e vive em Minas. Desde então, fica dizendo que é paulista.
É estilo, né? Não, você deu um rala no Ivo, né?
Deu um rala aí.
Deu um rala.
Mas,
né?
Voltando lá.
Chamou a atenção. Mas voltando, hein, Ângelo? E aí, influencia, não influencia ou não tem nada a ver? Por exemplo, porque existem várias... ceras de poli, principalmente, né? Esses polidores, esses ilustramóveis que têm algumas químicas, né, para ajudar nesse processo. Alguns que prometem limpar uma mesa, por exemplo, e a galera acha que pode fazer isso no violino. Prejudica ou não? Até que certo ponto, certo ou errado? É bom ou não? E aí?
Ó, eu vou falar da marca Lustramóveis, tá? Porque essa é a marca.
A Lustramóveis é uma marca?
Que é bem antigo. Tem uma marca. Ó,
vocês são antigos demais, cara. Eu não sabia disso, não.
Ou eu tô viajando demais, rapaz. Mas assim, eu usava uma marca que tava escrito na embalagem lá. Lustramóveis, bem grande. Agora eu não sei se ele tinha um outro nome. Mas eu usava essa aí e usei muitos anos, até mesmo porque a gente não tinha conhecimento disso aí. Mas. Meu violino está com verniz até hoje. Não tem nada danificado. Só que, essa observação que eu já fiz. Se o violino está com a madeira exposta, não tem verniz em alguma região, não usa nenhum tipo de produto químico no instrumento. A não ser o verniz para tapar e isolar, né, aquela parte ali que está exposta da madeira. Tirou
Mas
daí, é só flanela. Não usa nenhum tipo de produto no instrumento para não entrar na madeira.
Entendi,
certo.
Mas vem cá, mas
agora,
como é que o cara pode identificar? Porque às vezes a gente não consegue identificar, tá? Às vezes tem gente que é desatenta, tem gente que pega o violino, toca, nem limpa, joga no case e acabou. Tem gente que limpa,
esse
mas não
eu,
é atenta. Como
eu,
é que o cara vai... esse é você, né? Tá certo. Então como é que, você vai visualizar e indicar para os nossos ouvintes que ele sabe que o violino dele naquela região está sem verniz. Como é que a pessoa pode identificar isso?
Não daria para identificar se um violino fosse branco, se o verniz que tivesse aplicado nele fosse da cor da madeira. 99% dos violinos tem uma coloração, até mesmo do próprio verniz. E quando sai o verniz daquela região, fica claro ou fica preto, muitas das vezes já está preto porque já foi juntando sujeira ali, gordura, óleo da mão, igual acontece no arco. Tipo assim, tá diferente do tom do verniz, alguma coisa está errada ali. Primeiro, já perde o brilho naquela região que a madeira está exposta, porque fica sem verniz, fica o poro da madeira e fica fosco, né? Não, não tem reflexo ali do verniz. Então esses são os pontos que dá para identificar que essa região está sem verniz. Uma, com o desgaste da própria cor do instrumento naquela região. E a outra é que não reflete. Não
fica fosco.
O verniz não fica brilhoso, né? Fica fosco. É isso aí.
A maioria certo. Dos violinos então, assim, que tem aquela cor de cenourinha, aquilo lá dá para identificar fácil, né?
Pera. Sim. Cor de cenourinha? Como é
isso? Violino cenourinha, você nunca viu? Aquele laranjinho que parece uma cenoura?
Claro. É bem... Aqueles xing-ling.
O violino cenourinha.
Pô, um dia eu lutei aqui de Londrina, o Eugeni Hachev, ele viu um verniz do violino do meu pai e perguntou assim, Vilma, por que que você faz assim? com essa característica de instrumento antigo. Eu falo assim, ah, eu faço porque os clientes pedem. Ah, Miro, faz um violino aí com cara de antigo e tal. Ele falou, você sabia que um violino desse na Europa, ele não entra para concurso?
Ué, por quê?
Porque lá eles têm uma regra lá, que eu não lembro muito bem, mas parece que o verniz ele tem que ser uniforme a cor dele. Igual o seu, Thiago, o seu é uma cor uniforme, não tem uma parte. O desgaste tem que ser natural.
O meu foi feito para concurso mesmo. A reforma dele foi feita na época para mandar para concurso. Na verdade, ele é antigo esse violino, mas não tinha etiqueta. E aí o luthier que reformou, refez a maior parte das coisas e precisou trocar verniz porque estava bem zoado mesmo. Porque era muito antigo. Na época da reforma desse violino, ele já tinha mais de 80 anos. Aí meu avô disse que quis que trocasse o verniz e aí ele fez desse jeito, mais uniforme. Inclusive escureceu um pouco, ele era mais claro. Mas enfim, isso pra mim não faz diferença nenhuma. Eu tô com ele, tô tocando, tá tudo certo.
Ah, entendi. Mas... Então aproveitando, já que ele tá dizendo que tá tudo certo, viu, Ângelo?
Quase tudo.
Ah, ok. Então me diga o seguinte, como é que você limpa seu violino, hein, Thiago?
Você tá querendo me provocar, assim, né? Porque eu não limpo muito.
Não, eu quero saber, não, Ângelo? Ele precisa saber como é que você limpa o violino.
Ele tá
com o violino aí, vamos ver. Pelo menos nós vamos conseguir ver.
Vocês vão conseguir ver.
Vamos ver se tá dando reflexo.
Não, reflexo zero.
Só as cordas tá brilhando.
Eu quase
nem com o brilho da luz da brilho, velho.
Ô, Thiago, eu mandei fazer umas flanelinhas da MV, eu vou mandar pra você aí.
Tá, não, manda mesmo. O meu violino, ele fica muito tempo. Tava falando antes da gente começar a gravar agora, eu tava falando pra vocês que eu tô há 7 horas com o violino na mão, né? Tô desde de manhã com o violino na mão aqui. E então, cara, eu não tenho paciência de ficar lustrando o violino, não, porque senão eu vou ficar fazendo isso o tempo inteiro. Vou gastar mais tempo limpando do que estudando. Então eu passo flanela seca, às vezes, vai, não vou falar que é sempre, não.
Rapaz, essa é a velha desculpa de assim, não tenho tempo, 5 minutos pra passar uma flanela, senão vou perder meu estudo.
5 minutos?
Rapaz, se eu tiver que. Conversinha pra boi.
Se eu tiver que passar flanela 5 minutos, eu desisto, velho. Não, 5 minutos? Eu gasto uns 10 segundos e ó, bicho. Olha lá.
Eu vou falar pra você, viu? Thiago, existe uns aí que ele passa 50 minutos limpando violino e 10 minutos estudando.
Estudando, exatamente, tá vendo? É os Nutella, os Nutella. É o que eu falo, cara. Violino, violino tem que ser com cara de gasto, tem cara de usado, entendeu? Violino com cara de novo só... é de quem não toca.
Entendi. Assim. Não tendo sebo, né, que vai de gordura, né, aquelas coisas, tá valendo, né, Thiago?
Rapaz, sim, mas você não respondeu. Como é que você limpa seu violino?
Não, eu passo flanela seca.
Ensina aí,
o que
Thiago.
O que eu faço? Eu termino de usar, quando eu limpo, depois que eu termino de usar, eu passo uma flanela seca nas cordas, que faz aquele barulho. Eu só limpo quando tem, por exemplo, minha sócia tá aqui no escritório, aí eu limpo perto dela, porque aí na corda faz aquele barulho. É mais pra ver o desespero do que pra limpar em si, entendeu? É isso que eu gosto. E aí, então quando eu limpo, eu passo uma flanela seca no tampo, no espelho, nas cordas e guardo. Mas logo que eu guardo, eu tenho que pegar de novo, então não adiantou nada.
Ah, tá certo, entendi.
Mas eu mando pro luthier pra passar um lustramóveis uma vez por ano.
Mas você não usa breu então, né? Porque desse jeito não suja,
não,
o violino.
Eu uso muito pouco breu, muito pouco mesmo. Eu passo breu, tipo, se eu passo uma vez por mês é muito, de verdade. Porque é por causa do jeito de tocar. Né? Então, meu arco, tem gente que pega meu arco e acha ele liso. Nossa, seu arco não tem breu. Não, não tem breu. Meu arco é muito, com muito pouco breu. Então ele suja muito pouco. Mas suja, não vou mentir, falar que não suja, que suja sim.
É claro que suja, entendeu? Mas se você, assim, falando nessa limpeza, você ainda não disse, é só a flanela que você passa? Mas você limpa quantas vezes por semana? É também igual o breu, você uma vez por mês você limpa?
Não,
sobre
eu limpo um pouco mais, umas 2 vezes por mês. Não, tô brincando. Eu limpo...
Então, eu acho que eu limpo umas 2 vezes por semana. A gente tá falando com o verdadeiro cascão do violino, não é isso?
Oi. Eu não sabia.
Não,
o Maurício. Esqueceu de colocar o cada um Souza, violino lá do personagem. Foi.
Maurício de Souza hoje vai fazer um novo personagem, Cascão do Violino. Rapaz, velho. Ô, Ângelo, será que você é chato pra limpar o violino que nem eu, cara? Usa até um cotonete pra limpar no F ali, nos orifícios
cotonete?
Do cavalete.
Você usa cotonete pra limpar o violino?
O uso pra tirar o restinho aí, assim que falta.
Você tava falando, ô Ângelo, quando você falou do cara que ele limpa o violino por 50 minutos e estuda 10, tava falando do Ivo, então.
É isso, poxa, mas eu faço isso uma vez por semana.
Oi, foi
depois
mal.
Que eu estudei.
O Thiago pegou aí. Pegou
no nutelagem, rapaz. No cotonete.
Não, rapaz, eu sou muito chato com a limpeza do meu instrumento, entendeu? Eu todo dia guardo, coloco dentro da capa do violino, limpo excesso. Apesar que
coloco
também,
o arco no plastiquinho, coloco o arco.
Eu uso pouco breu. Eu devo usar uma vez por semana breu no meu arco, assim. Eu repasso duas vezes no mês. Porque o breu que eu já fiz tanto teste de breu, e a gente ainda vai ter um especial sobre breus. O breu australiano que eu uso, que eu achei, foi o melhor que eu usei até hoje. Você passa pouco, ele quase não deixa cair pó. A aderência dele é maravilhosa, som suave e não agride o verniz do violino. Você passa a franela assim, sem força nenhuma, só como se você estivesse passando a franela para finalizar um verniz de carro, sabe? Quando você dá o polimento, só passa assim para tirar aquele pozinho que ficou em cima. É a mesma coisa, cara. Você passa, brilhoso, tranquilo. Você olha pro violino, parece que nunca foi usado. Eu tô com um violino, esse violino novo aí, há um ano. O meu professor ontem disse assim: vem cá, você tá usando esse violino? Você tá passando breu? Eu digo, claro que eu tô passando breu. Tá aqui o segredo, é esse breu australiano
violino,
que eu uso, já fiz o
review
no canal.
Violino novo tem cara de que não é usado, é isso que eu falo.
Mas e aí? A questão não é se é usado ou não.
Você tá falando, eu tô dando risada aqui, porque eu tenho uma técnica pra limpar as cordas. Vou compartilhar com vocês. É do nível do furo no cavalete, isso aí. É porque é o seguinte, às vezes eu tô tocando...
Você usa a unha,
às vezes,
né?
Não, é saliva.
Às vezes eu tô tocando assim, aí eu dou uma olhada, igual eu tô olhando aqui, tô com o violino na mão, viu, ouvintes? Tô com o violino na mão aqui. Aí eu tô olhando aqui na minha...
Inclusive, eu acho que o seu cavalete tá torto, né?
Eu falei que o cavalete dele tá torto, olha lá.
Não, é ilusão de ótica isso aí, nego, velho.
Não é não. Coloca aí, coloca o cartão e VV agora.
Não, cartão nada não. Então, aí eu...
Valendo violino.
Aí eu tô olhando aqui minhas cordas e elas estão meio sujas. Aí eu vou tocar aqui assim, eu passo o arco. Se eu achar que tá meio... Nossa, tá meio embaçado isso aqui. Aí eu passo o pulso assim nas cordas, ó, e pronto.
Eu tenho que... Ô, Ângelo, a gente faz o quê com o cascão do violino e o perfurador de cavalete, velho?
Essas pessoas dão uma ideia, assim. Olha, ele já pensou, ó.
Cara, ele já tem dois títulos de filme, ó. Ele já tem dois títulos de filme. O Exterminador do Cavalete.
Eu vou fazer...
O cascão do violino, cara. E aí, velho?
Tiago, vamos abrir um empreendimento aí de um produto novo aí pra violino? É. Uma pulseira para limpar as cordas.
É isso que eu tô dizendo.
Cara, já deixa
é inovação, velho. Eu passo o pulso aqui, aí, ó. Fica até bonitinho, porque fica a marca das cordas no pulso, parece uma tatuagem, assim.
Mas vai vendo. Vai fazer uma pulseira de tecido, né? Na hora do estudo, o cara taca o pulso na corda.
Não, eu limpo minhas cordas assim e eu passo o meu arco, quando tá sobrando breu, eu passo na calça. Aí fica aquela maravilha. Eu pego e falo, nossa, tem muito breu. Aí limpo na calça, assim, ó.
Aí o Thiago arranca a calça pra tomar banho, rapaz. A calça fica em pé no banheiro.
Rapaz, eu fico imaginando o Joãozinho chegando pra ter aula com o Thiago. Professor, como é que eu limpo meu violino? Ô, meu filho, você passa a flanela que tá tudo certo. Tá tudo
passa
certo.
A camiseta aí. Igual você limpa
passa
o nariz.
Camiseta. Quando você pega aí seu pulso que você passou na testa suada tentando fazer a escala e passa ali na corda que fica tudo certo.
Mas é bom, Ivo. A gordura da testa impermeabiliza a corda.
Aí, ó, eu inventei.
Aí, ó.
Faz durar mais.
Aí, ó. Dura.
Rapaz, vem cá, a gente vai morrer e não vai ouvir todas as histórias de Thiago Rosa, né, cara? É impressionante, cara. Eu não acredito numas coisas dessas. Você tá de brincadeira, diga a verdade pro
nosso
ouvinte.
O negócio é o seguinte:
você tá de brincadeira.
O Thiago é artista, você tem dinheiro. O negócio dele é tocar. Se estragar o violino, qual é o cara? Ah, não, pega o outro. Isso aqui já era, é, vamos pegar outro.
É, justamente, entendeu? Igual o muso. Tá do, você conhece quem é o muso do Thiago? Você conhece quem é o muso do Thiago?
Não.
Hein?
Não.
O nome dele se chama. Ó, o muso do Thiago. Ele fala nas redes sociais direto. Ó, pra uma pessoa que fala tanto da pessoa porque gosta, mesmo falando mal. O muso dele se chama David Garrett. Davi,
é. Ah, achei que era o Kennedy.
Não, o Kennedy é o muso de infância e adolescência. Sim. Junto com o Richard Clayman.
Entendi.
Entendeu? Mas a questão é o seguinte: o muso dele, David Garrett, é igualzinho, cara. Ele disse que tava tocando lá e aí ele, sem querer, derrubou o Stradivarius dele lá de $1 milhão, não sei o quê, e foi lá e comprou um de 5. Então é assim, né? Entendeu?
É ficar preocupado com as coisas materiais, bicho.
É, ficar preocupado, entendeu? O cara é patrocinado aí por todas as cordas que existem no mundo top A, velho. Então,
mas,
pra quê?
Mas deixa eu falar sério, é assim, ó. Eu falei sério, na verdade, eu não limpo muito, não. Mas eu vou explicar o motivo agora. Não, era sério. Eu passo o pulso mesmo, às vezes. Mas é assim, não é isso não que eu ia falar. Eu não ia desmentir porque.
Gente, não
é
façam isso,
é,
viu?
Eu não ia desmentir porque não é mentira, é verdade. Mas é assim, ó. É, eu sempre tive muito medo de passar produto no violino, com medo de arrancar verniz, entendeu? Então, por quê? Porque uma vez eu comprei um produto e fiquei com medo de passar, um receio de passar, e resolvi que um amigo meu tinha um violão lá na casa dele e tal. E aí eu falei assim, cara, vamos testar esse produto aqui. Ele, não, pode testar no meu violão, tem um violão aqui, ele tá meio sujo mesmo, vamos passar aqui e tal. Aí eu expliquei pra ele, falei, nossa, tô com medo de passar no meu violino, cara, porque trocar verniz de violino é embaçado. Não, passa aqui no meu violão. Cara, arrancou o verniz do violão do cara, entendeu? Então eu sempre morri de... naquele dia eu dei graças a Deus que eu não passei no meu violino. Nem sei se faria o mesmo resultado, sabe? Se arrancar o verniz do violino também. Mas como eu sempre tive muito receio de atrapalhar, de arrancar o verniz, então o que eu faço? Eu uso sempre pano seco, porque dá aquela cara de instrumento usado, né? Vai ficando aquela crostinha em cima.
Ah, entendi.
Instrumento de gente que usa, entendi. Que estuda, que toca e tal. E aí, de vez em quando, eu mando pro luthier dar um trato nele, entendeu? É isso que eu faço. Eu mando no especialista.
Então, inclusive assim, eu acho que eu vou pegar essa sua fala e fazer uma tradução e mandar pra Pelma. Porque você lembra quando ele fez a entrevista no Jô Soares e ele mostra o violino dele, ele vira assim, olha que brilho, olha que verniz.
Ele estuda.
Então cara, ele nunca
toca,
usa o violino, né? Dele, né, cara?
Não, mas ele estuda, com certeza não era naquele.
Ele deu um grau antes de ir pro show do Jô.
Lá no nível elétrico, entendi. É, entendi. É. Entendi. Então, ó, pra gente não perder o foco com essas histórias...
Só um pouquinho, só pra... o que o Thiago tava falando ali. Pessoal, não use nenhum produto que tenha álcool na base, nos violinos. Não use. A não ser que você tenha um Eagle ou esse outro Xing Ling mais barato, que esses violinos são com verniz sintético. Tá? Então, verniz sintético, não tem problema você passar álcool para arrancar o sebo, o verniz, o breu que está grudado no violino, que não vai... Ele dá uma manchada... Mas não é uma mancha que está agredindo o verniz. É uma mancha que está esparramando o breu que ele vai derreter. Então, vai trocando o pano, o algodão, se for usar, né? Isso eu estou falando para verniz sintético. Agora, verniz orgânico, violino antigo, violino de luthier, não se usa álcool. Nenhum produto que tenha álcool. Voltando aí nessa questão dos produtos de limpeza para móveis... um exemplo.
Então, ó, já que a gente está voltando,
não tem álcool, entendeu? Ele não tem álcool.
Entendi. Mas tem alguns que tem um pouco de tem um pouco de
removedor
de um produto químico, não tem um removedor?
Mas
tem alguns que tem?
Todos eles têm. Até esses que vendem para violino tem produto químico. E ele danifica, se é que danifica o verniz, danifica igual o lustramóveis.
Mas o lustramóvel não tem alguns que tem um pouco de silicone misturado? E isso pode danificar alguma coisa? Que às vezes...
Olha,
assim,
vamos aproveitar. Aí tem que ver a marca e marcas e ver qual que é a composição de cada um deles.
Tem que ler a composição, então.
Tá, é. Então é o seguinte. Então vamos fazer...
Usar base de água, com base de água não vai danificar.
Entendi. Aproveitando então esse gancho, então vamos reformular nossa pergunta depois que a gente descobriu o exterminador de cavalete e o cascão do violino. Então a gente entra na pergunta correta e certa agora, certo? Ó, Anota aí, Ângelo e Thiago. Ceras, óleos e polidores. Sim ou não?
Ah, cara.
Primeira sim. pergunta.
Sim.
Sim?
Sim.
E por que sim? Ó,
o Ângelo fala sim porque ele é luthier, ele é corajoso. Qualquer coisa, se estragar o verniz, ele passa outro e pronto. É assim, né?
Ah, entendi. Aí vem a segunda pergunta para a gente fechar esse, e aí a gente falar um pouco mais, porque assim, é importante a gente falar um pouco, porque a galera às vezes acha que deixar o breu em cima é legal, acha que não limpar direito é legal, entender um pouco isso, mas, então, ceras, óleos e polidores sim ou não? O Ângelo já falou sim, a gente vai entender o porquê sim. E quais as vantagens e quais os danos? Anotou aí, Ângelo?
Vantagens e danos, tá bom.
Oh, primeiro tem que, sim tem, ou não? Tem sim ou não? Você disse sim. Por que sim?
Tem um ditado que fala posso, mas não devo, né? Então é o seguinte.
É o que eu acho. Eu sou dessa filosofia aí, velho.
Oh, não me venha com desculpinha de quem não toma banho, não, viu? Véio,
pode, é, desde Thiago, que é você conheça. pode, desde que você conheça o que, que você está aplicando ali no instrumento, entendeu? Igual o Thiago, vocês aí acabaram de falar, ah, você já. O risco é seu, né? Se você fazer presepada aí, você faz outro verniz, né? Mas, primeira coisa que a gente. Que eu faço no caso aqui, eu tenho uma régua com um verniz aqui diferente, e eu pego o produto e eu passo nessa régua.
Aí, tá vendo?
Se danificar o verniz, é o eu não vou aplicar no.
Então, porque a minha dúvida é a seguinte: você falou da diferença de verniz sintético para verniz, sei o quê. Vamos supor que você seja uma pessoa que tá pegando o violino agora a primeira vez, nunca estudou, tá comprando seu primeiro violino. Aí você compra o violino, às vezes você nem testa o violino, nem tem como perguntar a composição de nada. Ele só chega na sua casa lá, o Cenourinha. Quando ele chega lá, você não sabe se...
Cenourinha é ótimo, né, velho? Perna longa, lá vamos nós, né?
O violino Cenourinha. Ele chegou, você não sabe se o verniz é sintético, se é... como é que é? Orgânico, se é...
Orgânico,
não sabe. A maioria das pessoas não vai saber avaliar isso só de olhar para o violino.
Ou um projeto de verniz, né?
E tem gente, por exemplo, hoje tem muitos... tem muitos violinos diferentes. Tem violino que eles falam que é envelhecido, né? Que a pessoa faz com a característica envelhecida. Um violino que às vezes é um pouco melhor. Você corre um sério risco de achar que é uma coisa e é outra, né? Tipo, ah, eu acho que é orgânico ou eu acho que é sintético. Aí você vai ver e é exatamente o oposto.
É que hoje tá tendo esses instrumentos da China aí de oficina um pouco melhor, então eles estão usando, umas indústrias estão usando um verniz orgânico, e outras usam sintético, então tem que tomar cuidado. A marca Eagle usa sintético.
Eu fiquei todos, sabendo todo, que lançaram toda uma linha inteira.
Então, isso que eu ia falar, lançaram a linha aí, essa linha eu não peguei ainda. Para ver qual o tipo de verniz que eles estão usando.
Essa linha nova eu também não conheço, não, porque todos que eu vejo na loja lá exposto brilha mais do que gel à base de lambida de vaca no cabelo. Entendeu?
Ó, eu tô aqui fazendo a pesquisa no Google. O Lustra Móveis usava.
Recorreu.
É um poliflor. É um poliflor.
Tá vendo que não é Lustra... Lustra Móveis é o nome do segmento. No... Rapaz...
Não era o nome dele, não.
Querido ouvinte, olha, como um bom lustrador de móveis, ele é um excelente luthier. Ângelo Mendes.
Manja tudo.
É que minha memória é muito fraca, viu?
Manja tudo de limpeza de casa.
Então é o seguinte, o poliflor eu já usei em instrumento meu, tá? Tô falando instrumento meu. A laca e a óleo. Então, até hoje, não danificou, não descascou, não desgrudou do violino. Não, a madeira está intacta.
O poliflor, na verdade, é o mais famoso dos lustramóveis, né?
É, né?
Tem
é o mais
segundo
antigo.
Também, que é muito vendido, o Peroba. E tem também o Powex. São
tem
os
o Bravo
três mais
também,
utilizados.
Né? O Bravo também é. Agora, essas outras marcas aí, eu já não assino embaixo, não, viu? Agora, o poliflor já usei. E não aconteceu nada e não danificou.
Então vamos organizar aqui. Vantagens do Lustramóveis. Então vamos organizar para que a galera que está escutando consiga visualizar isso em blocos. Vantagens e desvantagens.
Só um pouquinho, Ivo. O seguinte, O lustra-móveis, eu só usava ele, não era para limpar o violino, tá bom? Era só para abrir o brilho. O violino eu mantinha limpo na flanela, caía, terminava de estudar, passava o brilho.
Você acabava de estudar e passava o breu no violino? Como é isso?
Passava flanela, perdão, tinha para
Errou.
tirar o
Ah,
brilho.
ok, beleza. Não, não, é só...
É, o processamento
Errou!
tá adiantado aqui com a fala. Então é assim, eu só usava para trazer o brilho. Eu gosto de um verniz, de um violino brilhoso, né? Então meu italiano mesmo é um espelho, dá para pentear o cabelo no fundo dele, entendeu?
Porque,
Mas é o
até porque o
seguinte,
objetivo de
eu
ser
não limpo
brilhoso é
ele.
esse mesmo, é poder pentear o cabelo usando o violino.
É o italiano, aquele que você fez
É, o
a
topete.
homenagem, foi? Aquele que você fez a homenagem pro Thiago lá, do
É,
Canidezes?
aquele lá.
Ah, beleza.
Até esse final de semana deu um grauzinho nele e tal, fiz uma limpezinha, né?
É programa
É
de
que é o
domingo, né?
seguinte.
O cara tem duas opções. As pessoas normais, elas lavam o carro de dia de domingo. Os violinistas, dia de domingo, passam cotonete no F do violino, né, Ivo? Vai passar
Isso,
ceras e
um
polidores.
pincelzinho lá na
Rapaz, ó, eu vou
caixa de
tirar uma com
graveto.
você, Thiago. Ó, Ângelo tá com o violino meu há 3 anos na mão dele lá, que ele tá ajustando. Mas pergunte a ele como o violino chegou na mão dele. Tava limpinho ou não tava, Ângelo?
Limpinho.
Tá
Nunca
vendo?
foi
Tá vendo,
usado, é
Thiago?
isso que eu tô falando.
Não tirei. Entendeu? Isso, nunca foi usado.
É.
É porque ele não viu o cavalete. O que acontece? O meu cavalete, uma coisa que eu ainda não sei limpar direito, e é uma coisa que eu quero aprender, é o meu cavalete antigo, porque Ângelo mudou ele. Você vê três riscos, assim, parece que o breu, sabe,
Escorreu, derreteu, escorreu.
escorreu. Escorreu. Mas por quê? Eu vou dizer. Eu usava um breu nessa época, que é um breu bom, mas muito agressivo ao instrumento, que é aquele breu da Pirastro Gold Flex. Ele é muito agressivo no instrumento, muito. Então assim, ele desgasta a corda um pouco mais, ele gruda no verniz do violino de uma forma. Então assim, quem usa ele tem que ter cuidado, até na hora de limpar, entendeu? Então, por exemplo, eu só consegui tirar o excesso dele com o produto correto de limpeza que vende para luthier, não sei o que eu comprei na época para poder tirar. E aí nunca mais eu usei esse breu, ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo mesmo. Tanto que ele pode ser usado em cello, só o breu. Cello já é uma corda mais grossa, pode ser usado em contrabaixo. Então só por aí, e ele tem uma mistura de metal, você vê que ele é muito agressivo. Então a gente também tem que ter cuidado em relação a isso. Então, voltando assim a situação, então, Ângelo, vantagens e desvantagens com o nosso amigo. Que você conhece tão bem e já limpou várias mesas, lustra móveis.
A vantagem é que ele abre um brilho, deixa um ar de limpeza no instrumento. Desvantagem é que ele não arranca a sujeira, a não ser que ele amoleça, você ficar ali 50 minutos, igual você fica limpando seu violino, aí a sujeira sai de insistência, né? De ficar
É,
esfregando o
cansei.
pano ali em cima, né?
A sujeira fala, não, ele já
É,
me
já
fez
tá
tanto
meio.
carinho, eu já tô indo embora.
E outra coisa, você não joga o lustra-móveis no instrumento, você não derrama lá um vidro de produto em cima do instrumento. Você pega uma fralda, essas fraldas de bebê, né, de algodão, e passa um pouquinho só no tecido, esparrama com o dedo ali no tecido e passa no instrumento. Ah,
Fralda? Com
agora uma
fralda?
observação, com fralda, pode ser a fralda de algodão. Observa,
Nova,
ou flanela.
nova, nova, né? Porque.
Nova, não
Calma, e tem, ó, a gente
aquela
esquece de falar o
seca
seguinte:
dura
muita gente
que.
esquece. Muita gente esquece. E eu fiz vários testes de flanela, mas essas flanelas de carro que vendem em Sinal ou no mercado, elas são muito ruins pro violino, cara. Ela solta muito pelo.
É.
E dependendo do breu que o cara usa, ou às vezes o breu que fica na corda e o cara passa com muita força, os fiapos ficam grudados no meio das cordas. Ficam grudados no F do violino. Ficam
Ah, isso
grudados às
quando o
vezes por
instrumento é
debaixo do
sujo,
cavalete.
né?
Mesmo sendo sujo, eu tô dizendo, essas flanelas a gente tem que ter cuidado. Então, assim, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre flanelas. As melhores flanelas são aquelas que são de microfibra, que a gente compra para limpar tela de LCD de computador, que é muito sensível, que não solta um fiapo.
Parece aquela
E
de
não,
limpar óculos, né?
etc.
Aquelas que vem no óculos assim.
Ou
É.
aquelas de polimento profundo de carro, que não pode riscar verniz do carro, não sei o que, elas são muito boas.
Só que entendeu? Essa aí, para limpeza profunda, eu já descarto. Porque ao invés de limpar, ela só esparrama, ela não limpa. Porque ela, o poro dela
não,
é muito fechado.
Não, é só para ficar mais lisa.
Para finalizar, um exemplo, essa parte de acabamento ali, o Lustramóveis entra só nessa parte, entendeu?
Você teria que passar uma coisa antes para limpar e depois finalizar com o Lustramóveis. Tipo isso.
Correto. O que eu uso, isso quando tá muito grosso, tá? Já tá aquela casca em cima ali de breu.
Fiquei interessado agora.
Vai lá, segura essa, Thiago. Senta aí. Ele, que agora rapaz, você vai tremer.
Isso.
É solvente de cola. Ele não danifica o verniz e ele derrete o breu. Solvente de cola de sapateiro, sendo bem específico.
Tá.
Só que é o seguinte,
isso é um produto?
Gente, que é esse isso? Tipo de limpeza você não faz todo dia e nem uma vez por semana, uma vez por mês. Esse tipo de limpeza profunda, quando está muita craca, é uma vez por ano, tá? Porque se você limpa o violino constantemente, o verniz vai gastar, porque o tecido, por mais macio que seja, ele é abrasivo também, ele vai raspando, ele dá brilho, mas para dar pro, o brilho realçar, ele teve que arrancar a camada que estava fosca, e vai ficando fino o verniz. Chega uma hora que você vai ter que mandar fazer um retoque no verniz.
E tem muitos ouvintes que escutam a gente assim, eu recebo vários directs, e às vezes fotos em grupos que eu participo. Aí o cara diz, hoje foi dia de dar banho no neném. Aí mostra o violino todo desmontado e ele limpando. Às vezes com aquele, com produtos aí que, não sei, sabe? Tem um produto que a galera fala muito e eu tenho muito receio, porque eu fiz uma vez um teste nele, que é aquele terebentina, né? Eu botei o produto em um pedaço de tecido e em um pedaço de madeira, ele mudou a cor do instrumento, ou da madeira.
Não foi nem...
Então não. Eu fiquei com medo, então eu nem usei.
Terebentina
ouvi a galera forte, falando, né? Sim. Sei lá. Então,
é
aí
seguinte.
Eu vejo gente fazendo, assim, nos grupos, só pra você ter ideia. O mesmo cara que limpou, às vezes eu vejo no grupo, daqui a dois meses ou um mês. Gente, hoje foi dia de dar banho de novo. O cara desmonta o violino todo de novo e limpa de novo com os produtos. Entendeu? Então, às vezes o pessoal exagera, né? Uma coisa é você
acaba
ter cuidado,
até
passar
com as
cordas, panela, né? Isso, passa a franela com calma, uma vez assim bem, uma vez na semana você tira, bota lá o contonete para tirar o resto de sujo, né, Thiago? Que você tá me chamando de Nutella, né?
Nutelisa.
Beleza, mas o cara usar produto que danifica ou que com muito uso, é igual, cara, você usar máquina em cera de carro. E olha que cera, olha que verniz de carro é pesada.
Resistente.
Ela é para aguentar muita coisa. Você usar máquina sempre, vai desgastar o verniz da pintura do carro, vai ficando fina, 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 até o momento que danifica o próprio verniz e tal, a galera que trabalha com isso fala. Então, imagina se a gente começar a fazer isso no verniz do violino, que é mais sensível do que
muito
do
mais
carro.
Sensível.
Então, a gente tem que ter cuidado, entendeu? Então,
Eu falei que eu limpei o meu italiano, mas faz 2 anos que eu não dava um trato nele, entendeu? Então, é assim, não é... Todo mês que eu tenho que fazer limpeza. Eu passo uma flanela, tipo ali, vai juntando poeira que junta, né? Essas coisas brotam, né? Em casa você limpa de manhã, na noite já tá sujo de novo, né? Sim, nasce, claro. As poeiras nascem. Então você passa ali uma flanelinha só para tirar aquela poeira. Agora, breu, deixa ir juntando uma certa quantia, por mais que você limpe, o breu vai derretendo. No espaço que você tá tocando, até mesmo o calor do corpo, até mesmo o clima, agora é um período muito quente, então o breu derrete muito, muito rápido, muito mais fácil. Então isso vai criando aquela crosta ali. Então deixa juntar uma certa camada, e aquele que vai fazer uma limpeza por conta, que não vai levar para um luthier, procure um produto específico para violino, que são produtos que já foi testado para aquele tipo de verniz e tudo mais, e não vai danificar o seu violino, tá? Não sai usando Lustramóveis e tal, e de qualquer marca, sem antes, né, saber se o verniz do seu instrumento aguenta ou não, né? Na dúvida, não faça nada, né?
Então, na dúvida, faça o básico, né? Passa a franelinha com calma,
sem
também parecer que você está... esfregando aquela esponja depois que você jogou um futebol na terra, né? Para tirar aquela.
Tem gente que às vezes limpa assim também. O pessoal não leva em consideração é o seguinte: é que é a mecânica do negócio, a parte física do processo. É disso que eu tenho medo. É isso que eu falo quando eu falo assim: ah, eu não sou especialista, cara. Eu não estudei para entender dessas coisas de luteria, de reforma, de instrumento, desses produtos. Eu não estudei para isso. Então, eu tenho um conhecimento limitado a respeito dessas coisas. O conhecimento que a gente tem é mais prático. A gente não, tô falando eu, né? Não tô falando vocês, o Ivo.
Não, limitado não. Você não se interessou em tomar banho, só isso.
Não gosta. Mas é. Mas é. Por quê? Porque o que eu fico pensando é que tem uma parte física nesse processo que é a parte que é abrasiva, né? Tudo que você passa pra tirar. Vai passar um negócio pra tirar o breu. Se for abrasivo demais, ele não vai tirar só o breu. Ele vai tirar mais coisa. Porque é uma parte física. É uma coisa ralando na outra. Pra sair, né? Posso estar errado, mas a impressão que eu tenho de cera, você falou de ceras, polidores, não sei o que, há uns 42 minutos atrás, mais ou menos. E assim, eu fico com medo de passar, por exemplo, cera de carro. Não passa no violino, ou cera parecida, né? Que tem o mesmo propósito. Por quê? Porque é abrasivo, cara. Oh,
mas você pode até passar, viu, Thiago? Um pouquinho, você pega. Envolve uma flanela, vamos pegar a flanela, em volta do dedo, indicador.
Flanela cenourinha também, um aquela laranjinha cenourinha.
E... Beleza. Passa só um bem pouquinho ali e vai na região que está sujo, bem, e passa ali. A hora que remover o breu, você vai ver que remover o breu. Você não vai ficar encebando ali duas horas naquele lugar, porque daí vai começar a gastar o verniz. E para gastar o verniz, cara, você tem que usar pelo menos uns 15 anos essa cera nesse verniz aí para gastar, porque é abrasivo, mas ele não é uma areia que vai corroer tanto assim o verniz.
Então meu medo é errado, você acha?
Mas para a galera não chegar agora no mercado, já sai daqui, escutou o podcast, vai no mercado, vai lá naquela seção de polidor de carro e
Não, eu não estou falando para fazer isso, não. Eu digo assim, o que eu ia falar para o Thiago. Qual polidor você vai usar? Que tipo de massa? Entendeu? Você não vai passando qualquer coisa de instrumento. Eu também não tenho coragem de fazer isso, eu não conheço. Né? Produtos com base de água, até vai. Né? Dá para usar. É químico? É químico. Vai danificar? Não sei quanta química que está usada, eu não sou químico. Para saber a quantia de química que está no produto para limpar o violino, nem esse específico para violino. Se ele vai gastar ou não, porque assim, eu prefiro usar um solvente do que uma massa, entendeu? Um solvente e um lustramóveis, do que usar uma massa abrasiva.
E o solvente você fala que
solvente
tem
só vai.
Tem uma marca isso? Porque você falou que é solvente de cola.
Tem, eu vou.
Não necessariamente para fazer propaganda da marca, mas só para a gente ter noção do que você está falando. Porque eu não faço a mínima ideia do que é isso que você está falando. Tipo, quando você fala de solvente, a impressão que eu tenho é que você está falando de thinner, tipo um negócio assim. Entendeu?
Mas não é isso.
Eu tô pensando
não.
Em solvente de tinta, aquele negócio que vende para tirar a tinta da mão isso. Quando a gente pinta o apartamento.
Eu vou falar aqui, ó. Calma aí que eu tô vendo aqui.
Ele tá procurando no Google, né?
Correto.
A gente não tá fazendo propaganda no Google, né? Mas todo mundo usa o Google para dar uma procurada. Então, Ângelo, só pra gente organizar as ideias. Tem uma coisa também muito importante na limpeza. Que faz uma diferença muito grande para que o instrumento fique mais limpo e também protegido. Já que a gente está falando de limpeza, gente, se você não tem uma capa de violino, tenha. Ela protege. Porque, vem cá, quantos de vocês nunca esqueceu a hastezinha para segurar o arco aberto? Esqueceu de fechar? E quando você vai abrir o violino, o arco vup em cima do violino?
E dá aquela arranhada.
Quantas vezes você usa. Usa muito breu e seu arco fica cheio de breu e tá ali dentro, ele começa a jogar breu em cima do violino, porque não tem essa proteção. Então, gente, capa de violino nesse processo é muito importante para proteção total do instrumento. Por usar isso, o meu instrumento quase não tem poeira dentro dele. Não existe, porque toda vez que eu termino de tocar, fechei bonitinho e tal. E quantas vezes eu esqueci o negócio aberto, porque eu tô tocando na igreja e saio correndo por causa de horário. E na hora que eu vejo, o arco tá lá solto quando eu abro o violino. E não aconteceu nada com o meu instrumento. Então é muito importante. Mas, Ângelo, que solvente é esse para que o pessoal não chegue lá e compre aquele sorvete de tinta, né? Opa, sorvete de tinta não. Solvente de tinta.
Não é o solvente de tinta, tá? É solvente de cola. A marca, o nome, na verdade, a marca é da Cascola. Chama Reducola, tá?
Vem cá, hoje
Esse.
é tudo pro Thiago, né? Cascola, olha aí,
Olha.
Thiago.
É um sinal, tá vendo?
Aí. Então é o seguinte, outra coisa, quanto menos produto você usar no seu instrumento, no seu verniz, maior é a vida útil dele. Eu não recomendo usar isso constante. É como digo, os meus violinos eu limpo esse tipo de limpeza profunda a cada 2, 3 anos, tá?
E vai
O resto é
mantendo na
só a
panela.
flanelinha ali. E o lustra-móveis também. É que eu era criança e toda semana tava passando lustra-móvel. Não precisa. É flanela só. Você só vai fazer uma limpeza profunda igual o Thiago faz, ó. Depois de 2, 3 anos ali que o negócio já tá fazendo degrau, né, ali de breu, aí ele manda para um luthier.
Não, mas
Né? O
então pronto.
correto é levar num luthier que ele sabe o produto a ser usado, né, para não danificar o verniz. E se danificar, a responsabilidade é dele e ele vai ter que refazer esse serviço, certo?
Entendi.
Agora, se você quer
Agora,
fazer por conta,
aproveitando.
às vezes o molho sai mais caro que o peixe.
Ângelo, filósofo. Então, Ângelo, é o seguinte, para a
Ângelo
gente
cozinheiro.
chegar na parte final desse bloco, né? Porque falar de limpeza tem muita coisa, gente. A gente ainda vai falar sobre limpeza de cordas, sobre limpeza de cravelha, sobre limpeza de F do violino, sobre limpeza geral. Mas, Ângelo, assim, para quem está escutando e às vezes não sabe como limpar o violino, tá? Faltou você responder para a gente qual a vantagem e quais os danos. Qual a
Ah, tá.
vantagem e quais os danos? Porque a gente tem que ter, ó, cera, óleos e polidores. A gente tem que ter. Você disse sim, mas a gente tem que ter cuidado. Quais as vantagens e danos?
Tá. A vantagem é que você não deixando breu no violino, o instrumento ele soa melhor, né? É imperceptível,
Ele
é
soa?
imperceptível.
Vai ter que
É,
usar
fica
CC, é
suado, é.
isso? Ah, certo.
Ele joga uma baba e fica suado.
Correto.
Ah, entendi. Eu não sabia. Essa é nova para mim, viu?
Soar quer
Ah,
dizer.
tá. Entendi agora. Entendi.
Tá. Entendeu, né? Então tá. A projeção dele, porque assim, é que tem pessoas que nunca limpou o instrumento, tem muito breu ali, e o breu vai tampando o poro
Tem um
do
que não limpa há
verniz.
120 anos, né? Aqui na nossa
É, o
sala.
que que acontece? Depois que eu comecei a usar os captadores da MV elétrica, eu nunca mais precisei que meu violino soasse nada, entendeu? Eu não preciso que ele tenha som,
É, né?
eu não preciso tocar forte. Eu aumento o volume no captador e acabou.
Boa, boa, viu? Só que assim,
Tô
essa
brincando.
limpeza, ó. Não, tranquilo, Tiago. Não vou levar. Vou ficar bravo, não. Viu? Ó, eu até mandei uma foto para você de um. Daquele violino antigo, fugiu o nome agora.
Violino antigo que fugiu o nome?
É, eu mandei a foto para
Stradivarius,
você, não?
Famoso, a gente tava com
De
ele aí,
Jesus,
o
antigo?
Ami.
Eu mandei, acho que eu mandei.
Madini.
Magini.
Madini, isso.
Fazia uns 20 anos que ele não via um pano, o Magini.
Só
Tanto
20?
é que o breu chegou a derreter no verniz. O breu não tinha como arrancar o breu. Manchou até a própria pintura, o próprio verniz. Aí não tem o que fazer, né? Aí vai ficar aquela. E eu tenho outro violino antigo aqui, que tá só o pó da gaita, que tá dessa forma. O breu já
Já
fundiu
faz parte da composição do
no
verniz, já.
verniz.
Eu não sabia que você usava breu na sua gaita, não. Só tá o pó da gaita?
É,
Como é
o pó
isso?
fica. O
É, o
pessoal que compra
violino
a
tá
gaita da
destruído, o
Eagle.
violino. É.
Rapaz, a gente tá pro lado do Ângelo hoje. Ele tá ficando nervoso, viu? Ele tá ficando nervoso, viu? Ele não dorme há 5 dias, ele tá ficando nervoso.
Não, não,
Aí, ó.
tá tudo certo, né? Viu? Mas Não é que eu perco o fio da meada, não lembro nem o que tá falando, mas vai lá.
Não, é que você tava falando que o Breu fundiu já com a composição do verniz e não tem como tirar.
Imagine
mais.
Que você tem outro aí antigo que tá só o pó da rabiola.
Porque o que acontece? O verniz desses violinos antigos é a base de óleo. E o verniz à base de óleo na nossa região, ele é muito sensível, ele derrete muito fácil. Então, em alguma ocasião, nesse período aí que o violino ficou sem limpeza, o verniz amoleceu e acabou juntando com o breu. Aí não tem como fazer uma boa limpeza e arrancar aquela sujeira de cima do instrumento.
Aí tem que tirar o verniz e refazer.
Não, deixar do jeito que está. Porque também tirar o verniz e refazer eu também não recomendo não, porque vai demorar alguns anos para o violino começar a vibrar bem novamente. Isso vai depender de quanto o luthier aplicou de verniz no instrumento. Tem gente que carrega demais, passa muito verniz no instrumento, né? E, enfim, é um risco, né? Porque você não sabe na mão de quem que vai cair um instrumento desse. Então, melhor deixar do jeito que está mesmo e continuar usando. Agora, a desvantagem, né? Você estava falando, eu falei a vantagem, né?
Isso.
Agora, a desvantagem é o desgaste, né, do verniz se você limpar constantemente, demais. E se o violino tiver com a madeira exposta, a desvantagem é que vai danificar a madeira. Vou contar uma situação aqui. Você falou de óleo. Eu comprei um violino uma vez, antiguíssimo violino, violino tirolês. Veio naquelas caixas de madeira.
Tirolês pra mim é queijo, mas tudo bem.
É isso.
Vem um vidrinho de óleo dentro dele.
Rapaz, o Ângelo hoje vai dormir pensando em tirolês, em suor de violino.
Pó da gaita.
Pó da gaita.
Mijada.
Mijada.
E nesse case veio um vidrinho com óleo. Um óleo de linhaça. Bem antigamente mesmo, o pessoal tinha esse costume. Não tinha esses produtos abrasivos e nem produto para limpeza de violino, eles passavam óleo de linhaça no violino. E eu peguei um violino uns anos atrás aí que estava descolada a parte superior ali onde encosta o punho, estava descolado. Onde o Thiago está segurando ali o dele ali, descolou os dois lados, estava descolado, estava uma boca assim, subiu o tampo. E aí eu fiz uma colagem. Não deu uma semana, descolou. Foi um ano. Eu acho que foi. Eu fiz umas 8 colagens no instrumento, não colava. A pessoa usava muito óleo para limpar. E o violinista, muitos anos usando, a própria oleosidade da mão, o suor foi entrando na madeira e encharcou. E a cola já não. Não entrava no poro da madeira, né? Porque a gordura não deixa ter a colagem, né? O óleo não deixa ter a colagem. E o que eu usei depois, assim, para melhorar isso aí, eu passei um soprador térmico na madeira, borbulhava óleo na madeira.
Dá para fritar então, uma batata, né?
Dava para fritar uma batata no tampo. E no fim, passou um bom tempo e descolou de novo. Aí meu pai que fez uma colagem, eu não sei depois o que aconteceu. Se está colado ainda até hoje, qual cola que ele usou. Se eu não me engano, a gente teve que usar uma cola sintética daí, teve que sair da orgânica. Que a orgânica
Dura
não estava grudando.
É o nome.
Super Bonder.
É, Super Bonder.
Cara, então, gente, ó, resumindo, o excesso de cuidado do cara acabou atrapalhando a madeira dele.
Não, rapaz, o cara deveria ter um topete igual o seu, então ele queria que ficasse brilhoso. Então, excedeu o processo. Então, gente, ó, a primeira coisa a gente falou aqui, só para resumir, tá? Para a gente não, vocês não ficarem perdidos, ceras, óleos e polidores, sim. Ângelo disse sim, mas tenha cuidado para ver qual é seu estilo de verniz, ver qual química tem, se pode ser usado ou não, e cuidado com os excessos e quantidade, sempre muito pouco e quase nada durante o ano, uma vez ao ano, no máximo estourando, se acontecer alguma coisa, uma vez e meia ao ano, para não dizer duas, né?
Uma dica,
Diga.
Perdão, continue aí, finalizo, pode falar.
Então, aí, isso aí, sim. E vantagens e desvantagens que ele falou as vantagens é você fazer corretamente, da forma correta, e as desvantagens é o desgaste de acordo com a quantidade que você usa, certo? E aí ele vai dar uma dica, e aí para a gente não dar spoiler para o nosso próximo episódio de limpeza, né? Que a gente dividiu aqui a pauta em três fases, porque é muito detalhe para falar, e às vezes não dá tempo de falar tudo, a gente só está abordando em formas superficiais. A gente vai terminar esse podcast escutando, né, do nosso maior, a gente pode dizer, o nosso, a pessoa que mais entende de limpeza da sala, Thiago
Opa.
Rosa. Ele vai nos falar qual é o procedimento de limpeza e polimento do violino correto que a gente pode fazer em casa ou pedir para que um luthier faça. Não é porque às vezes tem luthier aí que, pelo amor de Deus, né, diz que sabe limpar e não
Era
sabe.
melhor ter limpado em casa, né?
É, justamente. Vai lá, Ângelo, professor. Hoje ele, eu acho que Ângelo hoje está
É que
a
você
20 por
falou
hora, viu,
Thiago,
Thiago?
eu tava esperando o Thiago responder.
Ele falou que o cara que
Então,
mais entende de
vai.
limpeza na sala sou eu, e é lógico que sou eu, claro, todo mundo sabe.
É claro, rapaz. O cara conseguir passar 120 anos sem tomar banho, ele entende de limpeza.
Então vamos lá. O que eu ia falar em relação a usar esses produtos para limpar o violino, antes de sair tacando produto no tampo, no fundo do instrumento, pega o produto e passa ali no braço do violino, aquela parte que a parte que cola, que a junção do braço e a caixa do instrumento, ali tem, né, aquela saliência do braço. Então ali, se acontecer de danificar o verniz ali, não fica tão feio, e se tiver que fazer um reparo ali, é muito mais fácil do que você fazer um reparo num tampo no fundo do instrumento, tá? Então é uma região que você pode passar o produto ali para ver se, caso você tenha alguma dúvida e vai fazer isso por conta e risco, né? E se acontecer de danificar o verniz, é uma região que não vai ficar feio seu instrumento, porque ali já tem um desgaste natural, né, de quem toca ali na terceira posição para cima. Acho que vocês, não sei se você entendeu a minha linguagem aqui, a parte do instrumento que eu estou falando. Ficou claro aí ou não, o Thiago?
Para mim,
Ficou, não,
sim. Para mim,
para mim
sim.
também.
Né? O encaixe ali do braço com a caixa, tem aquela curva ali do braço do violino, ali tem verniz. Então, vá primeiro ali, limpa ali, e se acontecer qualquer coisa, você para por ali, entendeu?
É
Não
ali a
continua.
zona de teste, né? Tipo, se der errado,
É, a
ali
zona
fica
de
menos
teste.
feio.
Correto. Então, essa é a dica que
Entendi.
eu dou aí, caso vá usar. Os produtos que eu uso, né, para uma situação dessas, foram esses dois aí que eu passei, tá? O Poliflor, para abrir brilho, não é para limpeza profunda, arrancar brilho, nada. É só para dar uma lustrada, tirar um brilho no
Depois que
instrumento.
você fez a limpeza correta, né?
Correta com o redutor, o removedor de cola, né? O
Solvente de cola.
solvente de
Isso.
cola.
E ter cuidado também com que estilo de flanela usar também, né?
E só isso também, Ivo. E só fazer esse tipo de limpeza com esses produtos se o violino tiver inteiro, inteiro isolado, né, e protegido com verniz. Se tiver qualquer parte da madeira exposta, não use nada, só a flanela mesmo para tirar ali o excesso do brilho. Mais nada.
Então, Ângelo, se você puder mandar uma foto pra gente de que é um violino com e sem verniz, aonde fica exposto, para que as pessoas comecem a entender, porque às vezes a gente não identifica. É fácil identificar um violino que está sem verniz quando é esses daí que são verniz orgânicos, não é isso?
Sim.
Que os orgânicos eles são mais fácil de identificar. Agora, quando é o verniz da Eagle, que é aquele verniz
Cenourinha.
que eu esqueci o nome, o cenourinha, né?
Até o
Aquele verniz.
tipo de brilho do verniz, quando ele é sintético, é um verniz, ele é plano, porque o orgânico, ele molda na madeira, ele trabalha com a curva, com as fibras da madeira, com os veios da madeira. O orgânico, ele molda sobre isso aí. Ele não é plano, não é liso, 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 né? Dependendo da aplicação também e o acabamento que o luthier deu. Agora, o verniz sintético é muito fácil de identificar por essa característica. Ele tem, é um verniz espelhado, né? E ele é espelhado. E o que mais? Deixa eu ver aqui.
Brilhoso.
Não, o brilho
É, mas aí
dele
você
é
pode. É
plano.
porque
Ele é bem plano.
depende do que você falar. Tipo, você tá falando que ele é espelhado, brilhoso e tal. É, a pessoa pode achar que, por exemplo, igual o meu violino. Meu violino, o tampo de cima é mais fosco e o de baixo é mais brilhoso. Então, tipo, a pessoa pode achar que são vernizes diferentes, entendeu?
Sim,
Porque é
mas o
difícil, né?
seu, o, mas ops. Mas é assim, ó, o verniz sintético, Thiago, ele fica plano. Ele fica plano assim, ele é reto, ele não tem deformação. Quando você vê o reflexo da luz no verniz, ele
Parece que é
é um
um espelho,
reflexo,
né?
isso, parece um espelho, é um reflexo assim uniforme. Quando é orgânico, ele não é uniforme, porque o verniz orgânico ele se molda nas fibras da madeira. Eu vou fazer uma foto aqui de um instrumento orgânico, pegando um reflexo do verniz de um. Eu vou usar o seu violino, Ivo, e como que tem um verniz orgânico e pegar um de verniz sintético. É fácil de identificar isso aí. Muito fácil.
Não, é tranquilo, dá pra ver. Então, gente, ó, a gente tá, assim, nesse primeiro episódio, dando uma pincelada, né, sobre uma questão. A gente entrou logo direto nessas questões de polidor, sabe, de cera e etc. Porque é uma coisa que a galera hoje em dia parece que virou modinha. Ah, compra terebentina, ah, compra aquele negócio, ah, não sei o quê. E mensalmente eu vejo a galera passando isso no vídeo. Então, tenha cuidado. Às vezes não acontece nada porque o cara tem aquele o verniz que é mais duro que carro, né? Daqueles violinos de 10 dólares que o cara colocou verniz de porta. Então aí não vai acontecer nada mesmo, né? Vai acontecer depois de 300 anos. Então o que acontece? Então tenham cuidado, gente. O ideal sempre é, se você não tem como fazer uma limpeza correta em casa ou não conhece, não arrisque. Mande para um luthier. E se você não tem luthier na cidade, entre em contato com o luthier, pesquise, tenha cuidado, limpe com cuidado, faça o dever de casa, que é tocou, passa a flanelinha, limpa, tira o excesso e anualmente ou a cada 2 anos procura um luthier quando você for viajar e manda ele fazer uma limpeza mais profunda no seu instrumento. Então, tenha cuidado. A gente está chegando ao final de mais um podcast.
E outra, não usa Silvo, tá? Tem gente que usa esse
Silvio
polidor.
Santos? Como
É
é? Silvio?
Silvo. Silvo.
Silvo.
É um polidor para metal. Eles usam no. Eu já vi usar no violino. O que é que acontece? Ele seca. Na colagem ali do tampo com a lateral, fica tudo branco. Com aquela massa branca, tudo quanto é buraco. Como se diz, entrega o que o cara passou ali no violino, sabe? Não use esse produto no violino. E ele é muito abrasivo também. Esse danifica,
Entendi.
viu, Thiago?
O
O
Silvio?
Silvio. É, esquece o Silvio, tá?
Não coloca o O no final, não. É só o
E, Thiago,
Silvo.
olha só, Thiago. Depois que a gente finalizar esse podcast, vai uma dica para você que gosta de tomar banho a cada 120 anos. Certo? Tem uma aula com o nosso professor Ângelo Mendes de
Tem o
como limpar o
Brastemp.
violino, né? Né, Ângelo? Você dá assim gratuitamente para ele, entendeu? Gente, a Ângela está mostrando aqui que é o Silvio. Ele vai mandar para
É o
gente.
Silvio.
Então, gente, a gente está chegando. O Silvio, a gente está chegando ao final mais um podcast, tá? Então, eu espero que esse final desse podcast é só apenas uma introdução sobre os outros episódios que vêm por aí sobre limpeza. Fique ligado, compartilhe, fale com a gente, tá? Então, gente, estamos chegando ao final a mais um podcast, tá? Se você quer interagir e ver as fotos que o Ângelo vai mandar, as interações que a gente faz aqui e de tudo que a gente comentou sobre limpeza, é só o início. O início para a gente falar. Tem muita coisa, tem muito detalhe. A gente não vai entrar tecnicamente aqui, porque tem muita coisa que não dá para a gente passar. A gente está te dando, né, um norte para que você tenha mais cuidado com a limpeza do seu violino e às vezes coisas que você está fazendo errado. Então tenha cuidado. Então, se você quer interagir com a gente, mandar sugestão de pauta e falar, twitter.com/blogmeuviolino, tá? E o Ângelo já tá levantando o um dedo aqui na mesa.
É, educado, porque... ele resolveu ficar educado agora, velho.
É, eu o que quero, foi? Só lembrando que todo cuidado é pouco, porque o Thiago comprou um produto para limpar essa instrumento.
Essa filosofia aí foi das antigas, hein? É. Nova, todo cuidado é pouco. Olha a filosofia chinesa, diga aí.
Ele usou um produto específico para limpeza de instrumento, correto, Thiago? É, e mesmo assim, arrancou o verniz do instrumento.
É.
Então, tenham cuidado. E se você comprou e não tem certeza, faça o teste em outra madeira, em outro verniz.
No violão do amigo. Do amigo.
No violão do amigo, que não fala com o Thiago até hoje, depois desse episódio. Então, gente, amigo. Chegando ao final desse podcast, se você está procurando uma aula...
Aí ele passa no instrumento do amigo, aí não acontece nada, passa no dele, arranca tudo. É.
Então tenha cuidado, essa é a dica que a gente dá. Então, gente, no próximo episódio a gente vai estar falando um pouco mais sobre limpeza, então fique ligado, tá? Então, se você está procurando um captador, você está procurando um violino acústico, um violino elétrico de boa qualidade... E diferenciado, porque é feito 100% à mão e 100% específico a cada cliente que procura o Ângelo. Então procure lá MV Elétrico e ó, você vai ter um instrumento de qualidade diferenciado. Agora, se você quer aprender um pouquinho mais sobre improviso, sobre música popular, se aprofundar um pouco mais no jazz, tem um curso sensacional do nosso amigo Thiago Rosa. É só procurar ele lá nas redes sociais, cara. Thiago Rosa. Ou se você está nos escutando pelo YouTube... ou também pelo meuviolino.com, que a gente está começando a postar todos os capítulos lá no blog, tem lá todos os endereços de quem participa da mesa. E aí, entre também lá no YouTube, procure o Thiago Rosa, ele dá dicas preciosas. E acompanhe ele também lá no Instagram, que ele sempre fala de dicas e vai ensinando a gente sobre esse mundo maravilhoso de improviso, que não é improviso, é técnica no campo harmônico, e ele vai te ensinar sobre isso. Ah, não quer dizer que você nunca vai conseguir improvisar, não. Ele vai te ensinar como aprender a improvisar da forma correta, da forma sensacional, bonita e diferenciada. Não fique pensando que você vê aquele violinista, às vezes, na tua igreja, ou tocando num concerto popular, ou tocando numa feira. Rapaz, o cara improvisa de um... Não, ele entende das técnicas de improviso. Não é feito de qualquer jeito. Existe técnica, existe um estudo específico para isso. E ele tem um estudo totalmente diferenciado. Não é não, Thiago? Um dia a gente ainda vai trazer aqui para o podcast para falar um pouco sobre esse assunto. E aí vai ser um podcast que a gente vai só escutar, não é não, Ângelo?
Opa!
Apesar de que eu acho que o Ângelo esconde o jogo, viu?
A sugestão aqui. A gente podia fazer isso um dia que a gente tiver um violinista... bem erudito, assim, um violinista bom de erudito, e a gente comparar um pouco do que é o erudito com o popular. Aí fica a dica aí para um próximo podcast.
Rapaz, então é a missão sua de trazer um violinista erudito, viu? Viu, Thiago? Você vai convidar, você conhece todo mundo aí que é o cara famoso da mesa, né? Eu apenas sou o café com leite que intermediou. Se você está procurando reviews, acesse lá meuviolino.com ou no Instagram também, meuviolino, porque lá eu já fiz vários reviews no feed. É só você procurar, você vai ver lá os produtos, cordas e alguns produtos que a gente vai falando e pode nos procurar para interagir com a gente. O podcast é isso aqui, gente. A gente está fazendo esse trabalho.
O Cláudio Cruz.
Ah, pode ser. A gente está fazendo esse trabalho porque é justamente para que você tenha uma informação na hora que estiver na academia, estiver no momento de DR, não quiser escutar a DR, bota o fone e escuta a gente, né? Se você estiver fazendo exercício, correndo ou no trabalho, querendo escutar alguma coisa, é um projeto pioneiro. Não existe outro podcast que venha abordando tantos assuntos e sempre trazendo conteúdo novo. É um podcast feito e pensado para você. Totalmente gratuito, gente. Você não paga nada. É só acessar lá. A gente está no Twitter. Né?
E aqui tem pérolas que o Thiago sempre conta. Que ele fez, né?
Então você volta lá no Cavalete e entenda porque a gente chama ele hoje de Exterminador do Cavalete. Então o que acontece? Você entra lá no Castbox, entra no iTunes, entra no Spotify, entra no SoundCloud, no YouTube, no meuviolino.com. E você vai ter acesso a todos esses conteúdos. Se você conhece alguma das plataformas e gosta de alguma das plataformas, estamos lá. Tá? E estamos fazendo um esforço para ver como vai funcionar, porque ainda não conseguimos fazer funcionar de forma correta, de entrar no Google Cast, né? Em breve, se der certo, mas a gente já está em todas essas plataformas para que você tenha acesso ao conteúdo. E estamos aí com mais de 10 horas de gravação, gente.
Aí.
E produzindo conteúdo. E produzindo conteúdo para você, né? Então interaja com a gente. E a gente está começando a trazer convidados. Muito em breve, fiquem ligados. A gente está aqui, a gente está no podcast número 8. Podcast número 9, número 11. Né? Já está anotado aqui na agenda, anote aí na sua agenda. Vamos estar falando sobre é certo ou errado. A gente está dando spoiler, não, gente? É certo ou errado usar espalheira. E a gente vai trazer um convidado muito especial para que você fique ligado. Matheus Tonetti vai participar dessa mesa falando um pouquinho sobre isso. E
Aê!
aí?
Matheus Topete será nosso
Ficou curioso?
convidado.
É, Matheus
Vai ter
Topete. Ficou
briga, vai ter
curioso?
briga.
Fique ligado. Vai ter briga? Ficou curioso? A gente está na nossa agenda e ele vai estar aqui participando. Então, gente, a gente chega ao final de mais um podcast. Né? Hoje o Thiago está aí com o violino na mão. Né? A gente não vai pedir para ele tocar, porque o ideal seria ele tocar alguma música de Kennedy, né?
Não,
Não, Ângelo? Não
eu tô
concorda?
com violino na mão, mas tô sem ar, que eu posso tocar um cavaquinho aqui,
A gente sempre toca.
Ó, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, mas. Cadê o Kennedy aí, Thiago? Kennedy, por favor. Ao estilo cavaquinho, por favor.
Aqui, ó.
Não, bora, bora.
Ah, eu sei, eu sou fã, né,
Será
cara?
que o cara é fã? Será que o cara é
Nossa,
fã? Aí.
o violino do menino chega a torcer ali no vídeo.
É, ele descolou inteirinho aqui agora.
Descolou inteirinho, gente. É muito bom estar com vocês, né? Então, é sempre um prazer a gente estar aqui dividindo conteúdo. A gente sabe que quem mais fala na sala é o Ângelo, né, velho? O cara é o professor da sala, velho. Em relação a essas coisas, o cara vai falar sempre
Especialista,
mais.
né, bicho?
Entendeu? É especialista.
Chega no final do podcast, eu tô triste, cara, porque cada podcast assim, não, hoje eu vou conseguir falar, mano. O Ivo não deixa.
Rapaz, se eu não deixasse, imagina, gente. Então,
Esse.
esse é um podcast mais descontraído. A gente sempre tenta deixar descontraído porque às vezes parece que é chato falar sobre limpeza, coisa técnica, mas não, é legal a gente estar explanando, porque às vezes a gente acha que tocar é só ter aula, não, gente, tem muita coisa envolvida. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai estar escutando esse podcast, mas ele é feito com muito carinho, com dois profissionais maravilhosos e apenas um café com leite na mesa que intermedia isso, que sou eu, tá? Então eu apenas só escuto e aprendo desses dois profissionais que estão aqui na mesa, tá bom? Então, foi muito bom ter você até aqui, né, no nosso podcast. Tiago, Ângelo, quer dar tchau pra galera, quer dizer
Valeu.
considerações finais? É essa, valeu, só.
Obrigado, gente, por ter
Diga aí.
escutado essa anarquia aqui que a
Obrigado.
gente fez
Então.
hoje.
Hoje a
Muita
gente descobriu
bagunça.
que, gente, não use Silvio.
Não use Silvio.
Silvio!
Só
Não use
um comentário de uma
Silvio!
coisa que eu achei interessante, cara. Os
Não
nossos ouvintes estão se
usa
revelando.
Tinder.
Os nossos ouvintes estão se revelando nas redes sociais aí, né? Então eu tava fazendo uma live esses dias no YouTube. E aí eu falei alguma coisa. Tava tocando num violino, cara. Eu ia fazer um sorteio de um violino e tal. E tava tocando nesse violino. E aí o cara falou assim: E aí, já testou a senoide desse violino? Aí. Foi lá, os caras ouvindo,
tá vendo?
bicho.
Olha lá.
Tá virando um vocabulário próprio aqui, entendeu? A gente tem que usar a
O
senoide e o raspilho todo episódio, velho.
Em breve a gente vai ter um glossário especial desse podcast, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Você junta um mineiro que se acha paulista,
Olha lá, o
a
cara, velho.
gente junta um paranaense. E você junta um nordestino, pernambucano, que já morou em 13 lugares diferentes, de norte a sul, vai dar isso, cara. Pérolas, pérolas, pérolas. Gente, a gente hoje falou sobre a limpeza fantasma do violino. É o título do nosso podcast, não tinha como ser diferente. O episódio número 2, olha só, gente, a vingança da limpeza. Será que o Thiago aprendeu a tomar banho? Escute o nosso podcast que vai vir por aí. mas o Thiago tá dando risada. Nosso cascão da sala, né? Ângelo, dê boa noite aí, porque o Thiago ali tá dando risada até agora, né? O nosso exterminador de cavaletes.
Boa noite, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente aí.
Que boa noite o quê, e... rapaz? Diga boa tarde, bom dia, boa noite. Que você vai saber se o cara vai estar escutando de noite, cara?
Então, vou refazer aqui.
É hora
até
de
a
dar
próxima.
Tchau,
né? É hora de despedir e agradecer a participação de vocês aí. Um abraço.
Um abraço a todos. A gente vai terminando esse podcast ao som do cavaquinho de Thiago Rosa. Ah, por favor, Thiago, por favor. Vá, vá, vá.
Vai ter uma cara de pagodeiro, Thiago.
Tô falando, eu sou paulista, cara.
O cara é pagodeiro, rapaz. Ele é pagodeiro. Daqui a pouco ele vai vir com Só Pra Contrariar, de 1980. Então, gente, foi um prazer ter vocês. Até o próximo podcast. É sempre um prazer escutar e a gente está aqui dividindo a informação. Até a próxima.
Valeu.